Eu quero começar hoje uma série de pregações pela manhã sobre o Salmo 23. É uma passagem tão conhecida que geralmente o pregador evita, porque tem tantos livros, tantas pregações, tanto já foi dito, que a tendência é pensar: eu não tenho mais nada a acrescentar. Aliás, eu tenho medo até de estragar de uma certa maneira. É o que já foi dito por escritores famosos e pastores de almas que foram pastores de ovelhas. Existem livros escritos por pessoas assim, mas não deve ser esta a reação de um pregador. Eu não vou pregar porque é famoso demais e muita gente importante já escreveu e eu não vou fazê-lo. Eu não tenho nada especial a apresentar. A palavra de Deus é especial, qualquer um pode estudar e, sentindo-se com o desejo e o coração tranquilo, ensinar informalmente, formalmente, pregar. Então não nos deixemos intimidar por isto. Então vamos lá, Salmo 23, ultra, hiper famoso Salmo 23. Todas as vezes eu vou ler o salmo inteiro, porque é tão pequenino, e quanto mais ficar na nossa mente, melhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na exposição deste belíssimo salmo, em cada pregação que estaremos aqui dedicados a esta nobre tarefa. Que o teu Espírito Santo nos ajude a entender e a aplicar para nossas vidas e a te louvar com isto. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço de antemão. Amém. Hoje nós vamos comentar só a primeira frase: o Senhor é o meu pastor. O salmo é de Davi, não se sabe exatamente a fase da vida dele em que ele escreveu, mas conclui-se que ele já era rei e estava num período muito tranquilo da sua vida, vibrando com o Senhor dele, vibrando com o Deus Jeová. Ele próprio havia sido pastor de ovelhas e agora ele assume, curiosamente, o papel de ovelha. Ele toma o outro lado, numa analogia belíssima do relacionamento de um pastor com as ovelhas e o Senhor Deus com os seus eleitos, os seus fiéis, no caso aqui Israel, que é como está no contexto do salmo. Davi conhecia como ninguém, claro, o papel de pastor, com todas as obrigações, as funções, as consequências benéficas de uma ovelha em ter um pastor bom, um pastor dedicado. Ele era um pastor muito dedicado e ele mesmo disse que já enfrentara um urso e um leão para defender o rebanho dele. Então, o que podemos concluir é uma ovelha privilegiada, a que foi um dia ovelha de Davi, que fazia parte daquele rebanho, de ver o seu pastor enfrentando um urso para lhe proteger, no caso a ovelhinha. Devia ficar bem orgulhosa do seu pastor e se sentir bastante tranquila com um pastor desse. E tudo isso ele vai refletir no relacionamento nosso com Deus. E o Salmo vai deixar claro que uma ovelhinha física poderia se sentir com um pastor tão dedicado quanto Davi, isso não é nada, comparado com o que uma ovelha de Deus, Jeová, do Senhor, e vamos falar obviamente de Cristo, se sente. Davi inicia o seu Salmo de uma maneira muito simples e direta, e fazendo uma afirmação claríssima e contundente: o Senhor é o meu pastor. O hebraico aqui é Jeová, que é o nome próprio de Deus. A ideia de Deus ser o pastor de Israel, do povo que ele escolhera na terra para usar como intermediário para atingir todo o mundo, e através do qual viria o Messias, o Salvador do mundo inteiro. Deus era o pastor desse povo, e Israel era a ovelha desse pastor, é algo bem conhecido. Jacó, antes de morrer, falou lá em Gênesis 49 e 24, eu quero que vocês cheguem lá, mais ou menos 800 anos antes de Davi. A linguagem é de pastor. Ele fala: o seu arco, porém, estou em Gênesis 48 e 24, o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. A ideia de pedra também será aplicada a Cristo em outro contexto, mas vejam aqui a ideia de pastor de Israel. Isaías 40, versículos 10 e 11, eu estou dando um pouquinho de pano de fundo para vocês entenderem melhor, né, o que se passava aqui na mente de Davi, o autor do Salmo. É importante, antes de aplicarmos, ler o Salmo 23, isso aqui é claro, Davi estava pensando em Cristo, estava não, é interessante isto, você pensa em Cristo, todos nós pensamos em Cristo, como o nosso pastor, vou já explicar isto melhor, mas para você entender a Bíblia melhor, e fazer o que nós chamamos de uma exegese, um estudo do texto mais apropriado, você precisa saber, pelo menos um pouco das circunstâncias da época em que foi escrito, por quem foi escrito, e o que, qual é o conhecimento que aquela pessoa tinha para escrever aquilo, e o que, que ele queria dizer com aquilo. Então dizer que Davi estava pensando no Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, não estava, ele não conhecia Jesus. Davi estava pensando no Senhor Jeová, no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel. E repito, não era uma ideia nova, há um aspecto novo aqui que eu vou já comentar, mas a ideia de Deus ser o pastor de Israel não era nova. Isaías capítulo 40, versículos 10 e 11, eis que o Senhor Deus virá com poder, Jeová também, Jeová Deus, virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa, ideia de força, de poder. Mas no versículo 11, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Ah não, isso aqui está falando de Jesus Cristo, nosso pastor, eu sei que está, e aponta para ele, mas Isaías estava pensando no Senhor Jeová quando escreveu isso aqui. Então não fique com a ideia de que Velho Testamento é uma coisa dura, é um Deus exigente que punia se não obedecesse rigorosamente à lei. Aí veio Jesus trazendo o amor de Deus, aí o amor de Deus é que foi revelado à humanidade no tempo de Jesus, iniciando ali o Novo Testamento e tal. Errado. Deus é amor, Deus é amor, o Velho Testamento está cheio, transborda, amor, carinho, ao lado das exigências que a santidade de Deus exige que ele tenha que fazer. Mas então você veja uma passagem dessa, carinhosa, terna, muito terna, em pleno Velho Testamento, e falando do cuidado do pastor. E é muito antiga a ideia de Israel ser ovelha de Deus, o contrário. O contrário, ou seja, o correspondente, não é bem o contrário. Então, vou ler Números 27, tinha duas passagens, mas eu vou ler só uma. É bom vocês se acostumarem com esta ideia, que esse pastorado vem de antes de Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Números 27, 17. O Senhor, Moisés falando, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação, que Moisés estava já perto de morrer, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Estão lembrados desta frase, aplicada exatamente ao Senhor Jesus Cristo, que se compadecia da multidão, das multidões, porque eram ovelhas como que não tinham pastor. Tirado daqui. Mas Moisés está aqui falando de Israel como ovelha de Deus. Mas onde é que fica Cristo nisto? Como é que eu vou ler o Salmo 23? Mesmo sabendo que Davi não tinha na mente, obviamente, a ideia clara de Jesus Cristo, como é que eu faço? Muito simples, assuma que esse pastor do Salmo 23 é Cristo. E não é só uma aplicação. Isso é mais do que uma aplicação. O próprio Jesus Cristo está lá intrinsecamente no Salmo 23, não conhecido ainda para o autor Davi, quando ele escreveu, não conhecido pelo menos de uma maneira clara, ok? Mas a pessoa de Jesus está lá, não é só uma aplicação que você vai fazer na sua vida, o próprio Jesus Cristo está lá, é mais forte do que uma mera aplicação que você pega do Velho Testamento e aplica para a vida de hoje, que é correta. É correto fazer aplicações assim, claro, mas esta aqui é mais do que uma aplicação, é uma obrigação. Não há como escapar de hoje, em termos neotestamentários, após a vinda do Messias, após a vinda de Jesus Cristo, alguém lê o Salmo 23 e diz assim: não, Jesus Cristo não está aqui nesse salmo. Se você quiser aplicar, aplique, não tem problema não, não é impróprio não, mas dizer que ele está aqui inerentemente neste salmo, não, aí é exagero. Quem está aqui inerente nesse salmo é Deus Jeová, não Jesus Cristo. Ora, mas ele atribuiu a si o título de Jeová. Então ele está aqui dentro do salmo, inerentemente, fechado para Davi, fechado para as pessoas que viveram antes da vinda dele, mas os que vieram depois, como nós olhamos, não há como dizer que Jesus Cristo não está ali. Está, é para ele que o salmo foi feito de fato, embora não imediatamente, conscientemente, na cabeça, na inteligência de Davi. Mas com certeza, quando Davi se encontrou com Cristo no céu, vai dizer: olha o meu pastor, claro, aquele do Salmo 23, eu escrevi sem saber nem que eu estava me dirigindo a ele, e estava. Pergunte a Davi, quando você chegar no céu, que ele, como é que ele interpreta o Salmo 23 dele? Então você está, nós estamos completamente liberados, mais do que liberados, autorizados, mais do que autorizados, obrigados, como crentes, a vermos o Salmo 23 e ver Cristo em cada letra. E que obrigação gostosa, né? Somos obrigados a ver Cristo em cada letra. Oh, coisa boa! Eu não queria, certamente vocês também não queriam ver de outra forma. que não fosse Jesus Cristo transbordando nessas linhas maravilhosas aqui. Então, lá em João capítulo 8, versículo 58, numa discussão dura com os fariseus, João 8:58, discussão cerrada mesmo aqui. Vamos para o 56, para pegar um pouquinho do contexto só. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Que havia vivido 2000 anos antes deles. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, olha, em verdade, duas vezes, dando uma grande ênfase ao que ele vai declarar aqui. Ele vai declarar algo muito importante, por isso ele diz antes: em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, eu sou é exatamente o título, o nome pessoal de Deus, quando apareceu a Moisés na sarça ardente. Moisés, o que eu vou dizer para aquele povo? Eles não vão acreditar em coisa nenhuma do que estou dizendo aqui, que eu vou lá liberá-los e tal. O que é que eu digo? Diga aqui, eu sou. Apareceu você, ele deu esta missão e aconteceu isso tudo aqui. Eu sou, significa exatamente isto. Jeová significa eu sou. Então, quando Jesus diz de uma maneira solene, em verdade vos digo, curioso, não é assim. No tempo de Abraão, eu já existia. Não, antes de Abraão, ele achou pouco, 2000 anos para trás, aí colocou antes. Mas, senhor, antes quanto? 500 anos, tá bom? 1000 anos antes de Abraão? Antes. Eternamente antes. Eu sou. Não é nem eu era. Eu já existia. Eu sou. Uma ideia de continuidade. Uma linha de existência que não tem começo, nem tem fim. Então, nós podemos dizer teologicamente que Jesus é Jeová? O termo pode ser aplicado a ele? Pode, perfeitamente. Mas eu vou dar um segundo motivo pelo qual nós temos que ler o Salmo 23 pensando em Jesus Cristo. Passagens do Velho Testamento, falando de pastor, apontavam diretamente para ele. Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Zacarias, o penúltimo livro da Bíblia, capítulo 13, versículo 7, olhe bem: desperta, ó espada, contra o meu pastor. Deus falando aqui, ou seja, como o pastor do meu coração. Não é que o pastor pastoreava Deus, é o pastor que eu escolhi, aquele que eu escolhi para ser o pastor, nesse sentido. Desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Olha a ideia de divindade, diz o Senhor dos Exércitos. Jeová também, que é aplicado ao pai também, obviamente pode ser. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Esse filho aqui é matar, viu? Não é só fazer um arranhão nele, não. Fere o pastor, mas volverei a mão para os pequenino. Ah, antes disso, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. É, aqui deve estar falando de Jesus Cristo, que é o pastor que Deus escolheu, é o companheiro de Deus, e ele de fato foi morto, e as ovelhas ficaram dispersas. Deve estar. Será que podemos dar mais força a esse deve? Vá a Mateus, capítulo 26, versículo 31. Vamos tirar esse deve do meio. Mateus 26 e 31. Então, Jesus lhes disse, durante a ceia lá, na noite que ele foi traído: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Vamos tirar esse deve lá de Zacarias, porque não é deve ser, era de fato, absolutamente, apontando e falando de Cristo. Zacarias sabia disso? Não, no sentido de que se tratava de Jesus, que iria nascer mais ou menos 500 anos depois de Zacarias, não, ele não tinha essa noção exata, claro. Mas aí de repente surge uma luz, e olhamos então para Zacarias e diz: puxa, estava falando dele aqui. Então ele é o nosso pastor, o pastor que Deus Pai nomeou, escolheu para nos pastorear, que morreu por nós, foi ferido por nós. Terceiro motivo para você ler o Salmo 23 de uma maneira cristológica, tendo Cristo como centro: ele se chamou do bom pastor. João 10, todos conhecemos isto. João 10, de 11 a 15. João 10, de 11 a 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. E elas me conhecem a mim. Não me seguem. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a mim minha vida pelas ovelhas. Lá na frente ele fala que elas o seguem. Então é absolutamente próprio, correto, obrigatório até, você pensar em Cristo como seu pastor, você sendo a ovelha. Eu poderia ter começado a pregação assim: gente, é óbvio que o Salmo 23 se refere a Cristo, não é? É, então vamos começar. Eu cheguei até aqui para mostrar a vocês como se deve ter cuidado em fazer, em assumir certas atitudes, ou certos pensamentos, ou certas maneiras de entender as Escrituras e aplicar as Escrituras para o próprio dia, ou para a própria vida, para esta época que estamos vivendo aqui. Não é só abrir a Bíblia e dizer: é óbvio que isso é isso. Não é bem assim. Por isso, muitos crentes, pelo menos cristãos, nominais ou não, vivem de uma maneira longe das Escrituras, porque estão perto das Escrituras, conhecem as Escrituras, muitas vezes de cor, mas não dentro de um estudo mais bem feito, de uma compreensão melhor, e tiram doutrina e ensinamentos praticamente de onde querem. Estranhas ou não, essas lições, ou esses ensinos, mas vão ensinando coisas às vezes absurdas, que a Bíblia não ensina, mas está aqui, mas isso não significa aquilo, olha aqui. Então se acostumem a ir com mais cuidado nas lições que você tira da Bíblia, e nas doutrinas que você adota como aquelas que são verdadeiramente bíblicas. Eu disse, voltando então, que não havia novidade em Davi falar de Deus Jeová como pastor de Israel, e nem do povo de Israel ser ovelha do Senhor Jeová. Mas falei que tinha uma novidadezinha aqui gostosa, e tem. Sabe o que é? É o meu. O pronome pessoal, absolutamente exclusivo. O Senhor é o meu pastor. Eu sou ovelha dele. Ele não fala aqui como parte do povo judeu, ou como representante do povo. Não. Ele deixa de lado o aspecto coletivo e fala de uma maneira absolutamente pessoal. Esse aspecto é novidade, ou chama atenção. E gostosamente nos remete a um pensamento individual com relação a Cristo. Nos remete a pensar em cada um de nós, em você como ovelha de Cristo. Eu sei que o irmão também é, a irmã ali também é, que a igreja toda é, que todos os crentes são. Tudo bem, ok, correto. Mas não é o que Davi queria, neste salmo aqui, falar de coletividade, no caso Israel, e nós hoje igreja. Não, é pessoal, uma atitude de coração, não um salmo, uma frase bonita para colocar nos adesivos do carro somente. Muitos botam, é tão famoso isto, né, que você vê muitos carros, tá, o senhor é meu pastor, ótimo. Mas é preciso mais do que você saber de costa a passagem, do que você botar um aviso no seu carro, na sua parede, uma placa bonita. É bom que bote, claro, mas é preciso mais do que isso para realmente ser uma ovelha de Cristo e poder dizer: o Senhor é meu pastor, como Davi disse. É uma coisa interna, é uma atitude de dentro do coração. Você poder se qualificar a dizer: eu sou ovelha dele e ele é meu pastor. Muito diferente de uma independência que nós vemos tipicamente no mundo, com pessoas que dizem que sabem se cuidar e que não precisa de ninguém, mesmo que não digam assim de uma maneira tão clara, tão afrontosa, mas agem como se fosse. Até conselhos, sugestões, não querem. E hoje o mundo anda sensibilíssimo, hiper, ultra sensível a esse tipo de situação. Olha, você não quer pensar assim, porque quer dizer que você está dizendo que eu estou errado? É isso que você quer dizer? Hoje o mundo está assim. Não, não sugira que eu estou numa linha errada. Você está certo e eu estou errado. Muito interessante isto. Para você. Não venha com essa história para mim. Isso é uma atitude de independência. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de conselho seu, do conselho do outro, nem de ninguém. Eu tenho o meu rumo de vida. Eu sei o que eu quero para mim. Eu busco o que eu quero, procuro o que eu quero, e eu adoto o meu jeitão de viver, até a minha maneira de crer em Deus. É minha. É pessoal. Isso é típico de quem é o próprio pastor. É pastor de si mesmo, que é uma opção muito precária, uma opção triste, você pastorear a si mesmo. Você não tem condições. Então, o primeiro passo para alguém reconhecer que precisa de um pastor é entender a própria fragilidade. E Davi conhecia bem as ovelhas, ele sabia que eram animais simples de inteligência, praticamente sem capacidade de defesa física, eram frágeis fisicamente, mentalmente, muito expostas às dificuldades geográficas, climáticas, de todo jeito, aos ataques de animais ferozes, aos perigos do tempo, de tudo. Então eles precisavam desesperadamente de um pastor, de alguém que cuidasse delas. E ao olhar para si, Davi fez uma analogia perfeita. Ora, eu sou fraco, desorientado, indefeso aos ataques do inimigo. Como eu preciso de alguém para cuidar de mim? E se nós estamos certos ao achar que ele já era rei quando escreveu o salmo, não temos como provar, mas aqui está um rei falando, um rei poderosíssimo, riquíssimo, que ficou riquíssimo, extremamente, extremamente bem sucedido militarmente. Sou frágil, eu preciso de alguém para cuidar de mim. Agora, muita gente pode até chegar a este ponto de também reconhecer que é pequeno, não é muito típico do homem natural, do homem arrogante, orgulhoso, como muitas vezes é. Pode até chegar ao ponto de reconhecer, sem que ele dá muito o braço a torcer, mas que precisa de uma certa ajuda. Tudo bem. Admito que tem pessoas mais inteligentes do que eu, pessoas mais sábias do que eu. Mas aí vão buscar auxílio, sim, nos pensadores, nas filosofias, nas escritas de autoajuda e em mil fontes, nas religiões, as diversas religiões. Então, lê uma coisa aqui, lê outra ali, tira o que acha bom para si e vai levando a vida. A diferença fundamental entre essas pessoas, que certamente nós fomos assim um dia, e Davi, é a quem Davi se entregou para ser o seu pastor. A quem? Então ele reconheceu a fragilidade, reconheceu que era pequeno, que precisava de ajuda, e quem é que vai me ajudar? A quem eu vou confiar? A quem eu vou me entregar para me dirigir, para me suprir, para me proteger? Quem? A quem eu vou? Isto é fundamental. Não é a pessoas tão pequeninas e frágeis quanto ele próprio, como são os sábios deste mundo, obviamente, são mais inteligentes, mas são frágeis também, estão cheios de problemas e de dúvidas. Aliás, o próprio, você lê qualquer filósofo, qualquer um, você vai ver uma genialidade ao lado de uma ignorância, no sentido de desconhecimento, de uma maneira confusa de ver as coisas. Não sabe, e muitas vezes diz mesmo que não sabe, que está só sugerindo. Mas Davi escolheu o próprio Deus para ser o pastor dele. E é um privilégio nós, crentes, termos deixado de lado pastores que não conduzem nem a si mesmos, como muitos de nós éramos, confiávamos em outros tipos de liderança, e nos entregamos finalmente ao pastoreio do Senhor Jesus Cristo, ao ponto de dizer: Ele é o meu pastor. Ele, Cristo, é o meu pastor. Pode ser pastor de outros, de milhões, mas meu Ele é. Eu garanto que Ele é. É tão fácil para nós crentes dizermos isto hoje, mas cada um sabe o que passou antes de se entregar a esse pastoreio. O que nós sofremos, o que nós penamos para chegar lá, as buscas existenciais, as leituras, os choros, as angústias que nós passamos. Muitas vezes a gente conversa com pessoas aqui: pastor, estou cansado. De quê? De procurar, foi tudo que é igreja, tudo que é seita, angústia, procurando o quê? Procurando um pastor! Mesmo talvez que não saiba dizer assim desta forma, mas é exatamente isto, é a busca de um pastor. Pode dizer assim: pronto, agora eu vou me entregar total, vou confiar, vou dizer que tu és o meu pastor, e é mesmo. É um privilégio que nós temos. E eu lembro a nós todos, crentes, que não façamos isto uma coisa já assumida. Não, você já assumiu mesmo que é crente há um ano, ou dois, ou dez, ou vinte, ou trinta, e que Cristo é o seu pastor, óbvio, para você, porque agora você é cristão, de fato, e pronto, e assume esta verdade, mas não vive dia a dia esta realidade, não se alegra à noite. Inclusive à noite vamos falar sobre a alegria do crente, mas não se alegra com isso. Rapaz, que pastor eu tenho? Que coisa! É como as ovelhinhas conversando ali. Tu viste o que Davi fez por nós hoje? Rapaz, eu pensei que aquele urso ia matar o nosso Davizinho. É incrível, ele matou o urso por nós, inclusive saiu bem arranhado, mas matou por nós, arriscou morrer.
Rapaz, é bom demais.
Ah, eu acho que se o ovelha falasse, esse papo tinha rolado. Lá com as ovelhinhas de Davi. Mas se esse papo rola conosco, nosso coração está transbordante de alegria, e comentando uns com os outros, e vibrando uns com os outros, e não somente uns com os outros, mas lá dentro do seu próprio coração, você sozinho que seja, mas que coisa, ele deu a vida por mim, e ele não arriscou morrer não, ele morreu. Pois é, deu zebra, deu problema, ele não esperava tanto, ele queria só mesmo chegar pertinho da morte, como Davi chegou lá com o leão e com o urso, mas deu problema, não, ele veio para isto, ele sabia que não escapava, ele veio carregar os pecados do mundo, o meu pecado. Que pastor que eu tenho? Fica o desafio, se você está sendo uma ovelha vibrante por isto. Observe que Davi não disse que o Senhor seria o pastor dele quando Davi fosse para a eternidade, quando ele morresse. Ele já era, naquele próprio momento, o pastor dele. Todos nós sabemos que um crente passa a entrar em relacionamento com Deus, a uma pessoa que se converte imediatamente após sua conversão. Mas às vezes fica meio teórico isto. E não permita, repito, que isso aconteça. Na prática, a pessoa acorda. A pessoa, quer dizer, alguns, nós muitas vezes, e vamos enfrentar as dificuldades do mundo, enfrentar os lobos, enfrentar tudo de violento que tem, de anticristão que tem, e não nos forramos com aquela ideia: Senhor, me pastoreia, lá vou eu. Fechou a chave do seu apartamento, desceu o elevador ali, se é o caso de você morar em prédio, entrou um carro no ônibus ou na moto, e lá vou eu, vou para o meio de lobos, vou para um mundo que jaz no maligno, um mundo que te odeia, vou para o meio deste mundo, lá vou eu, meu pastorzinho, me ajuda, me protege, porque se não fores tu, não vai ser ninguém que vai me proteger, não vai ser a polícia, não vai ser o papai, nem a mamãe, nem meu amigo, nem o meu karatê, não vai ser nada que vai me proteger, meu pastor. Então é esta ideia que eu gostaria de colocar no seu coração, no meu coração, de viver a realidade de que você tem um pastor para cuidar de você, não algo meio teórico, teológico, correto, doutrinariamente perfeita a sua doutrina, mas se você não vivencia, puxa, você está deixando de conhecer delícias de prazer, por ser crente, por ser ovelha do Senhor Jesus Cristo. No desenvolver do Salmo, já estou encerrando, nós vamos ver o efeito fantástico que tinha em Davi o fato de ele ser pastoreado pelo Senhor em várias áreas da vida dele, nós vamos ver. Então, para Davi era tão importante ser ovelha do Senhor, que se não fosse, com certeza ele seria o homem mais miserável desta terra. Eu sugiro um teste para você avaliar o quanto está vivendo a realidade de Cristo ser o seu pastor na prática. Mais ou menos assim, muito simples. Ao ler o Salmo 23, a sua sensação é: puxa, alguém escreveu assim? Que coisa linda! Relacionamento de Davi com esse Deus dele, com esse pastor dele, que maravilha! Você fica admirado, ou você pensa assim: é isso mesmo, eu concordo com Davi, eu comprovo isto. Eu poderia ter escrito esse salmo, não pela beleza poética dele, Davi era um poeta finíssimo, não pelo aspecto também de ter sido inspirado por Deus para fazer parte das escrituras. Tirando esses aspectos, você diria, no meu jeitinho de escrever, muito fraquinho, mas eu sei o que é isso. Mal sei escrever, viu, Davi? Ainda mais fazer poesia. Mas você não está conhecendo nenhuma novidade, não está me dizendo nenhuma novidade, não. Eu estou curtindo com você. Você está me ajudando a me alegrar nesse pastor que eu já conheço só. Eu já sou pastoreado ou pastoreada por esse pastor maravilhoso. Está vendo, Davi? É um espetáculo. Me junto com você, eu me uno a você nesse louvor a Deus através de Salmo 23. Não com você me dizendo grandes novidades, que modéstia à parte eu já conheço. Fica esse teste para você pensar. Não tem nenhuma arrogância nisso. Claro. Ele disse, rapaz, você precisa conhecer o Rio de Janeiro, uma cidade lindíssima. Pode parar. Eu já estive lá 5 vezes. Cara arrogante. Eu não sou arrogante, estou só dizendo que eu já conheço. Eu já estive lá no Pão de Açúcar, no Corcovado, tudo isso, já tive. Só isso, não é arrogância. Mas o que não foi, rapaz, é bacana mesmo? Como é? Me conta aí. Ah, eu quero lá um dia. É diferente a maneira como você ouve um relatório de algo que você já conhece e que você não tem a menor ideia, ou tem uma ideia vaga. Então, como é que você reage intimamente quando você lê algo assim? É algo estranho, ou você é algo meio diferente, ou faz parte do seu dia a dia? Bom, seja como for, quero encerrar. Davi sentiu necessidade de falar das consequências de ser ovelha do Senhor. Muito bem, o Senhor é meu pastor, mas e daí, Davi? Que tipo de pastor ele é? É fraco ou é poderoso? Ok, e mesmo sendo poderoso, ele tem interesse em lhe defender ou ele é meio relaxadão? Deixa você aí entregue aos lobos e aos ursos e aos leões? Ou mesmo sendo atento, ele faz isso porque quer o salário dele no fim do mês? Ou é porque ele lhe ama? Davi, fala desse pastor. O que acontece em alguém ser ovelha desse pastor? Eu acho que sem respirar, ele colocou, nada me faltará. Nada me faltará. Próxima semana nós vamos ver a delícia de podermos dizer, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Fiquemos com isso em nossas mentes e nossos corações. É um altíssimo privilégio poder dizer esta frase. Tudo bem que coloque bem grande na sua sala, pequenino, no adesivo, onde for, não importa, mas que esteja dentro do seu coração, a realidade de que você é ovelha do bom pastor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este teu pastor que tu feriste de uma maneira implacável naquela cruz, e ele sofreu. Obrigado por esse pastor maravilhoso e por ele ter se disposto a nos fazer ovelhas dele e nos deu o teu espírito para poder entender e aceitar pela fé de uma maneira da nossa própria vontade, não com a vontade torcida à força, não por constrangimento, mas nós aceitamos graciosamente nos tornar ovelhas de Cristo. Essa aceitação já foi por decisão tua e dele. Muito obrigado por esse pastor maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.